Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela, aqui com a Central de Notícias Brasil, na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias. Vamos, Alberto Pereira, aos destaques de hoje. Um bom dia para todo mundo.
Vamos lá, Alberto. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, vamos começar o programa de hoje com notícia importante, notícia boa para a área rural. É que o governador Carlos Brandão anunciou aí compra para 530 patrulhas mecanizadas para pequenos produtores rurais.
Polícia Federal investiga naufrágio com carga de cocaína no litoral do Maranhão.
E desfile de 7 de setembro destaca a soberania em meio a julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal.
E vamos aguardar os votos dos ministros, as sentenças, o que esperar para essa segunda-feira e para a semana de julgamento da suposta trama golpista.
Você vai acompanhar também. Olha, Brasil supera a crise do tarifaço nas exportações para outros países.
Loto Fácil da Independência, aposta de São Luís, é uma das 54 ganhadoras e leva 4,2 milhões de reais.
E o estado do Maranhão está em festa no futebol. É que o time do Maranhão Atlético Clube venceu de goleada o Asa de Arapiraca jogando fora e com isso conquistou acesso para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro de 2026.
Temos também um giro com os nossos repórteres. Outras informações da capital, do interior do estado, aqui no programa Central Manhã, que
está começando. Também vamos trazer informações como foi o final da Exposição Agropecuária do Maranhão, edição 2025. Tudo isso e muito mais vai acompanhar a partir de agora, no Central Manhã desta segunda-feira, 8 de setembro de 2025, dia do aniversário de São Luís do Maranhão. Tudo isso que você vai acompanhar a partir de agora com a sua participação.
Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã, no oferecimento da Alifarma, saúde para toda a sua família. Você quer ter uma vida saudável, né? Cheia de vida, de disposição, né? Você precisa fazer aquelas complementações, aquelas suplementações, vitamínico, ter mais vitalidade, ganhar um pouco mais de energia, aumentar a sua imunidade contra diversos tipos de doença. E a gente recomenda para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço, não perca tempo, procure o ALAG. ALAG é uma suplementação natural à base de magnésio e de malato. Com apenas uma dose diária, você vai ter o seu coração mais saudável, porque o ALAG previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse, melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Você pode ir direto no portal alifarma.com.br ou pode ligar diretamente para a Alifarma no telefone 989-8606-3142. Se você ligar, diga que ouviu aqui no programa Central Manhã e você vai ter o desconto de 20% na hora. E ainda vou mandar deixar na sua casa, de graça, com toda a comunidade. ALAG, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Mundo da mídia, para você que é diretor de uma emissora de rádio, que está cansado de ficar batendo de porta em porta atrás de comerciais para a sua emissora, de anúncios para a sua emissora, Agora você tem uma ferramenta à sua disposição. É a plataforma do Mundo da Mídia, onde você coloca lá todos os programas da sua emissora, todos os preços das publicidades, e aí é só fazer a divulgação do Mundo da Mídia para que as pessoas interessadas em publicidades possam encontrar a sua emissora e fazer a sua compra tudo online. Não tem mais aquela chateação, ninguém precisa falar com ninguém. Comprou, pagou, veiculou, e aí ele tira as comprovações de veiculação já direto na plataforma e pronto, tudo resolvido. Depois eu vou lhe mostrar como é que está ficando o mapa, né? O mapa, o estado do Maranhão, o estado do Piauí, estado do Pará, começando ali Bahia, Pernambuco, todo mundo já começando a aderir aí ao Mundo da Mídia. O James está tentando colocar ali o Mundo da Mídia, Jovem Pedro, para te ver como é que está ficando o mapa, a quantidade de emissoras, e você pode dar uma conferida para saber se a sua emissora já está, olha aí, pintadinho o mapa. Bota um pouquinho mais distante aí para ver a pintadinho o mapa do Maranhão, Piauí, o estado do Pará.
Essas bolinhas azuis é onde já foram realizados os cadastros.
Já tem rádio, já estão as rádios, e você já pode ouvir as rádios, já tem rádios cadastradas, e você já pode já ir procurando a sua rádio, principalmente para você verificar se não está faltando alguma coisa. Porque, por exemplo, eu fiz o cadastro, a minha rádio já apareceu no mapa, mas eu deixei de colocar alguns programas. Aí, às vezes, a pessoa está querendo anunciar em outro horário, que é justamente no horário que você não colocou o programa. Aí você vai lá, vai inserir os programas, colocar os preços. É como se você tivesse uma loja. A rádio é sua loja. Aí você tem que colocar os preços em todos os produtos. O cidadão chega e diz, olha, aquele preço, aquele não tem preço, como é que eu vou... Como é que eu vou comprar, né? Talvez seja porque seja caro demais,
não tenha colocado. A pessoa também tem que ter, Humberto, o diretor de rádio, ele tem que ter uma noção de mercado.
Isso.
Não vem colocar, por exemplo, uma rádio comunitária, colocar uma exceção de 30 segundos, R$300, que dificilmente
que ninguém
você vai
comprar,
vender,
né?
Vai.
É como se você quisesse vender um relógio que custa R$500, você queria vender por 5 mil.
Por exemplo, tem algumas pessoas que confundem valor de mercado com valor histórico. Se você tem uma determinada joia e aquilo ali vem de família, vem da sua avó, da sua mãe, tem um valor histórico para você, mas o valor de mercado não é esse. O valor de mercado, se aquela joia custa 100, tem 100 gramas de ouro, você tem que ver quanto está a grama de ouro no mercado. Tem gente que não tem essa noção.
Pois é. Vamos começar o programa trazendo logo o repórter Carlos Rocha, que tem um resumo das notícias policiais. Ele também foi um baluarte lá na cobertura da Expoema, mas nós vamos já cortar para ele, tá ajustando a manga ali, mas já deve estar nos ouvindo. Bom dia, Carlos Rocha.
Já sim. Bom dia, Humberto Fernandes, com a manga ajustada.
De cocaína, teve barco com cocaína, qual foi a principal notícia?
Teve sim. Primeiramente, eu quero parabenizar toda a equipe da Central de Notícias Brasil pela cobertura lá na Espanha, já que você falou aí do assunto. Momento muito importante para o Maranhão, para o Brasil inteiro. E a gente vai voltar agora para essa questão que você tocou aí. Esse caso da cocaína está repercutindo no cenário nacional e até internacional. O que acontece? Lá na região da Ilha de Curupu, o pessoal chama lá muito de Ilha de Sarney, né? A Ilha de Curupu, que fica ali... pertencendo ali ao território ali do município da Raposa. Então ali um barco grande, ele parou ali próximo à Ilha de Curupu, no alto mar, e uma lancha, aquelas conhecidas voadeiras, né? O Jalbel, você, Humberto, conhece bastante isso aí. A voadeira, ela parou ao lado lá desse barco grande e começou a receber essa carga. Então... A população diz que foi algum problema de naufrágio, né? O barco teria começado a naufragar a lancha e parte dessa droga ela foi perdida no fundo do mar, caiu na água e afundou. Então, a partir daí, começaram as denúncias. Esse caso aí, de acordo com a polícia, ele não teria acontecido no dia da denúncia, né? A polícia tomou conhecimento alguns dias depois... da ocorrência de fato, e desceu para lá, Polícia Militar, Polícia Federal, mergulhadores, corpo de bombeiro, todo mundo foi para lá, para a região, mergulhar atrás dessa cocaína. Só que surgiu uma outra informação. Primeiro foi preso um homem, na última sexta-feira, ele estava de posse de um tablete dessa cocaína. Ele estava já lá no Cumbique, lá na região da Raposa, já fronteira com o Passo do Lumiar. E ele foi localizado. Por que que a polícia sabe que essa cocaína, Humberto, é pertencente a esse barco? Por conta da marca. Geralmente os traficantes, eles marcam os tabletes de cocaína. Você pode ver aí, ó, tem uma marca registrada para dizer de onde ela está vindo, de qual cartel que ela pertence, ou na Bolívia, ou na Colômbia, ou na Venezuela, onde ela foi fabricada. Cocaína considerada, então, pura. Veio pronta para ser distribuída no comércio. Não se sabe se é aqui do Brasil ou se ela iria tomar rumo aí para a Europa, para o continente africano, enfim. Então a polícia continua fazendo as buscas. Só que como prenderam esse cidadão aí lá na região do Cumbique, a polícia tem uma forte desconfiança que a maior parte dessa cocaína não está mais no fundo do mar e também não está de posse da polícia, e sim nas mãos da população. Pode ter tido gente aí que aproveitou a oportunidade, um quilo de cocaína. Quando vem da Colômbia, ele custa pouco mais de, vamos transformar em real, pouco mais de 3 mil reais. Você não gosta muito de falar em valores, né, Humberto? Mas é importante lembrar, né, que quando essa cocaína chega no Brasil, ela já passa a valer 40 mil. E quando ela chega no mercado europeu, ela já vai aí o quilo para 70 mil reais. Então o pessoal já cresce o olho, né? Então tem gente que já está presa, a denúncia do acontecimento foi anônima, a Superintendência Estadual de Repreensão ao Narcotráfico está envolvida no caso, tem polícia no mato, tem polícia no mar, tem polícia em todo local. Cuidado, se você encontrar um tablete desse, viu, Humberto, Jalber, devolve, porque vai dar B.O. para quem encontrar e quiser se dar de bem, tá bom? E agora eu pergunto para vocês aí no estúdio, aonde está essa cocaína?
Não quero nem saber. Se eu avistasse um tablete desse, eu passava ao largo.
Acho que essa pergunta dá continuidade, Carlos. Já aquela que tivemos há algum tempo. Quem matou Berti, você lembra?
Eu me lembro.
Pois é.
Olha, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, há cerca de 25 anos, mais ou menos, 30 anos atrás, um fato parecido aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Um barco foi interceptado por uma guarnição da Marinha e eles jogaram muita maconha dentro de lata, maconha acondicionada em latas, lá no mar do Rio de Janeiro. E essa maconha a polícia não deu conta de pegar toda porque ela se espalhou na correnteza e começou a chegar nas praias. Então era brasileiro vindo de todos os estados para o Rio de Janeiro esperar a famosa maconha da lata, que chegou ali nas praias de Ipanema, Copacabana, Leblon, na Barra da Tijuca, enfim, na praia de São Gonçalo. Então foi uma confusão danada em busca dessa maconha. Agora, olha, vamos agora falar de São Luís também. Romaria de Ribamar aconteceu no último sábado. Voltou a acontecer a Romaria dos Motoqueiros, que estava proibida, né, até o ano passado pela polícia.
O povo gosta do que não presta, né? Porque se fosse uma coisa boa que fizesse bem para a saúde, fizesse bem para a vida, talvez não tivesse tanta gente, né? Mas o povo gosta
do que
não presta. É,
é verdade. Essa maconha da lata, Humberto, teve maranhense que chegou aqui moreninho, bronzeadinho, só de pegar sol nas praias do Rio de Janeiro, viu?
Esperando para pescar.
Pescando. Levaram tudo. Levaram equipamento de mergulho, levaram rede, levaram barraca de acampamento, ficaram lá morando na margem da praia, lá a polícia botava pra fora, eles voltavam. Isso aí é coisa de 30 anos atrás, aí eu já tô denunciando a minha idade aqui. Olha,
conte,
na reportagem.
Sobre a Romaria.
A Romaria dos Motoqueiros, a polícia proibiu, até o ano passado estava proibido, que eles estavam fazendo uma algazarra danada, levantando pneu de moto, fazendo grau, tirando descarga de moto para fazer zoada, tocava até fogo na descarga da moto, tocava fogo no capacete, usava bebida alcoólica, mulher em cima da garupa, em pé, em cima da garupa, seminua, tudo isso estava acontecendo na Romaria de Ribamar e a polícia acabou com isso. E esse ano voltou, não sei o que foi, não sei se eles decidiram por conta própria, eu sei que eles, meu irmão, eles abusaram, viu? Os motoqueiros, eles perturbaram, desde quando saíram dos seus bairros de origem, porque seguiram lá para a estrada de Ribamar para acompanhar a Romaria, já perturbaram a paz desde os bairros, o pessoal da Cidade Operária, pessoal da Cidade Olímpica, o pessoal da Santa Clara, pessoal da Vila Vicente Fialho, pessoal do São Francisco, gente do centro da cidade, anjo da guarda, todo mundo mandando mensagem para mim, dizendo, meu Deus, eu não consigo dormir com essas motos passando aqui. Só que quando as motos chegaram ali perto do Maiobão, quem é que estava esperando eles lá? A polícia militar com os guinchos e tudo já preparados. Eu não sei se o nosso diretor tem imagens aí dessa apreensão dessas motocicletas. A gente até tinha alguma coisa aqui, mas eu não sei se a gente passou para o nosso diretor de TV. De qualquer forma, várias motocicletas foram apreendidas, moto sem placa, moto sem descarga, moto sem farol, moto sem retrovisor e 99% dos motociclistas sem carteira de habilitação, Beto. Tudo isso aconteceu na Romaria de Ribamar. Infração grave no trânsito da região da Grande Ilha de São Luís. Olha, Humberto e Jauber, eu vou me despedindo por aqui. É segunda-feira, hoje é feriado, aniversário da cidade. Tem muita festa acontecendo hoje, está programada para acontecer hoje. Ainda não começou, mas vai começar daqui a pouco. Mas a cidade não vai viver somente de festa, viu? Hoje, eu vou aqui rapidamente aqui, pegar aqui rapidamente, só para lembrar que a gente... nós estivemos na Expoema, eu vou deixar a finalização dos nossos trabalhos aí com vocês do estúdio, mas o governador Carlos Brandão, que esteve na Expoema no último sábado, fazendo lá o gabinete itinerante, ele continua suas atividades na manhã desta segunda-feira, apesar do feriado, mas a comitiva do governador, junto com o governador Carlos Brandão, irão começar desde cedo, hoje... Às 8 horas da manhã, o governador estará já realizando aqui em São Luís o dia D da saúde, a inauguração de obras em hospitais, a oferta de diversos serviços gratuitos em mutirões espalhados pela capital. O início é às 8 horas da manhã, o governador vai estar lá no Centro de Especialidades Odontológicas do Maranhão, o Sorri, que fica ali no centro da cidade, em frente ali quase que ao terminal de integração, onde a população pode receber tratamento dentário de forma gratuita. Então, o governador vai começar por lá, de lá ele segue para a maternidade de alta complexidade, ali no bairro da Coab, ele vai inaugurar lá a expansão do banco de leite, terá mutirão de frenectomia em recém-nascidos, com mais de 60 cirurgias. Na sequência, vai na unidade de terapia intensiva pediátrica, Hospital Infantil Dr. Juvencio Matos. Tudo isso na manhã de hoje, feriado, e o governador aí entregando obras na área da saúde. Claro, a equipe de reportagem da Central de Notícias vai acompanhar tudo isso de perto. E no mais, eu deixo esse poema com vocês aí. Foi muito bom, viu? Parabéns a toda a equipe. Muito obrigado pela oportunidade da Central de Notícias nos conceder o prazer de poder fazer parte dessa cobertura, já que quem faz a cobertura da Expoema entra na história, porque é uma das grandes feiras do agronegócio de todo o Brasil, realizada na capital do Maranhão, movimentou, olha, mais de 80 milhões de reais. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com mais detalhes, né, sobre o que aconteceu na Expoema.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, desaguam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo. 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade, com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui.
O Porto do Desenvolvimento.